senhores senadores, senhoras senadoras. Na última sexta-feira, eu tive a primazia de participar de um grande evento na cidade de Cascavel, no Paraná, no Teatro Municipal daquela cidade, com seu enorme auditório superlotado para a discussão de um tema fundamental para esse momento vivido pelo país, a crise política e as consequências no setor de segurança pública. Um evento promovido pelo Poder Judiciário, liderado pela juíza doutora Cláudia Espinassi, com a presença de representante, o desembargador Mugiati, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, a presença do ministro da Justiça, Osmar Serralho, parlamentares, empresários, professores e estudantes. E nesta ocasião, lançou-se na cidade de Cascavel esse modelo prisional denominado APAC, que compatibiliza economia com eficiência, possibilitando a ressocialização dos detentos num percentual significativo de cerca de 90% dos apenados internados nesse sistema. A economia de 4 salários mínimos por detento gastos na penitenciária brasileira, nós temos 1 salário mínimo de gasto com um detento nesse sistema APAC. Uma demonstração de que é possível sim economizar e, mais do que isso, oferecer um sistema convincente de reabilitação de detentos no país. Lá em Barracão, no Paraná, a doutora Branca Bernardi lidera este movimento com um índice de recuperação da ordem de 95% dos apenados. No sistema convencional, nós temos uma recuperação que chega ao máximo a 14%. Em média, o sistema APAC proporciona a reabilitação em torno de 85% dos apenados. Nós estamos resumindo o que é esse modelo para destacar a importância da implantação dele. No Paraná já são 26 municípios, agora mais Cascavel, no dia 6 em Palotina. Creio que a expansão deste modelo no estado do Paraná poderá chegar em determinado momento a retirar dos presídios convencionais do estado, cerca de 80% dos detentos, mantendo apenas os de alta periculosidade. Isso seria, sem dúvida, um avanço extraordinário, um exemplo a ser seguido. E nós esperamos que agora o ministro paranaense Osmar Serralho possa destinar recursos também para que esse sistema possa ganhar corpo e amplitude. Aliás, quando se fala em recursos, é lastimável constatar que o governo da União realiza uma execução orçamentária pífia em matéria de segurança pública. Mesmo itens essenciais da Polícia Federal, não há execução orçamentária. No fundo penitenciário ligado ao Ministério da Justiça, de 2007 a 2016, tivemos apenas 26% dos recursos aplicados. Foi por essa razão, senhor presidente, que apresentei um projeto de lei aqui no Senado Federal, foi aprovado aqui, está na Câmara dos Deputados, que impõe, obriga a aplicação dos recursos provisionados para o setor de segurança pública, os recursos destinados ao setor de segurança pública, a sua aplicação integral, sob pena de crime de responsabilidade a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça. Infelizmente, é necessário que uma legislação dessa natureza se imponha para que o setor de segurança pública no país possa ter as dotações orçamentárias aplicadas como determina o Congresso Nacional. E nós chegamos à conclusão neste evento, senhor presidente, para concluir que, infelizmente, boa parte da elite política brasileira não consegue fazer a leitura correta do que se passa na população do país, das aspirações, dos sonhos, das esperanças da nossa gente, especialmente da nossa juventude, porque os atos aqui praticados, basta verificar o que está acontecendo no Congresso Nacional com as 10 medidas de combate à corrupção, esta tentativa de um retrocesso na legislação a partir de um projeto de origem popular de amplitude ímpar, ou o que está acontecendo no Senado Federal com essa tentativa de se aprovar agora, em momento inadequado, uma nova lei de abuso de autoridade, como se nós não tivéssemos já uma legislação a respeito do abuso de autoridade. E como se fosse esta a prioridade do povo brasileiro. Ah, nós estamos também vem aqui com o projeto de lei, a PEC 10, que diz respeito ao fim do foro privilegiado, e verificamos a tentativa de minimizar os seus efeitos com a apresentação de emendas que certamente fraudarão a vontade do povo brasileiro se aprovadas. Enfim, é preciso fazer a leitura correta do que deseja a sociedade. A impressão que fica é que boa parte da elite política do Brasil não percebe que há um vulcão sob os nossos pés. Coisa que nos faz lembrar de outro país, em outro momento, época distante, 1789, a elite política da França tinha também um comportamento semelhante à elite política brasileira. E lá ocorreu aquilo que todos nós sabemos e que a história nos ensina, a Revolução Francesa. É preciso fazer a leitura correta do que se passa nas ruas desse país. Muito obrigado.